E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma live, aqui mais um episódio da nossa mesa redonda de Gen V. Hoje chegamos ao season finale, onde comentaremos sobre o episódio 7 e o 8. A gente não conseguiu fazer só do episódio 7, né? Então vamos juntar os dois aqui. Como é que vocês estão? Boa noite. Estamos aqui, eu, a K e o Felipe.
Hoje eu tô pela polêmica e pela treta. Entendeu? Tô lesionada, então hoje eu tô pela polêmica e pela treta. Eu vou descontar toda a minha raiva nesse episódio hoje.
Boa noite. Eu finalmente apareci em Gen V, né? Pô, pelo menos no último episódio aí, dei as caras. Finalmente.
É a primeira live de Gen V que tá participando?
Não, nenhuma. Essa foi a primeira.
Porra, pra mim já tinha feito alguma, pelo menos. A gente gravou tudo sozinho, só? Nossa, que tristeza.
A primeira live a gente tinha combinado do Felipe e do Moura. O Moura, eu acho que foi alguma coisa muito perto do Inter que fudeu ele desapareceu. O Felipe, trabalho. A gente tava marcado pros dois participar. Mas aí aconteceu casualidades da vida.
E agora o horário, né? Mas o horário a gente dá um jeito sempre.
É verdade. A gente vai se ajeitando aí. Bom, a gente vai falar, né, como eu disse, do episódio 7 e 8, com spoilers. Então, se ainda não assistiu o final da temporada, né? Fica a dica. Inclusive, hoje eu descobri que tem cena pós-crédito, totalmente sem querer. Mas também é uma cena bem qualquer coisa, né? A Cat nem ia entender a cena, porque é um personagem de The Boys que aparece, então, tipo, não ia pegar a referência.
Mas baita cliffhanger.
Não, é um cliffhanger pra próxima temporada, né? Isso é uma questão que a gente vai entrar aqui. Que, primeiro de tudo, primeira participação do Felipe aqui, eu quero saber o que tu achou dessa construção, desse leading pra chegar aqui no season finale.
Porra, achei absurdamente incrível, gostei muito, daria um 10 fácil. Me incomodou muito o cliffhanger no final. Acho que, tipo assim, pô, já tava muito ligado com o The Boys, não precisava ligar desse jeito. Foi a única coisa que me incomodou. Mas, assim, pô, começo ao fim, não, acho que são poucas coisas que eu teria pra reclamar, pra ser bem sincero.
Pois é, eu acho que até... Talvez assim... Até o episódio final, e aí talvez a gente pode até discutir, talvez até metade do episódio, alguma coisa do tipo assim, mas vamos botar o episódio final pra dar um... pra gente ter uma margem, assim, de uma gordurinha ali. Acho que até o episódio final a série é irretocável. Eu acho que ela é muito foda. Dos 7 episódios são muito absurdos. Tipo, caralho, construção, putaria, sangue, explosão e mistério, tudo balanceado, assim, muito massa, muito maneiro, muito bem feito. E aí, eu não gostei do season final, cara. Eu acho que não fechou legal a história. É só um monte de vem aí, tá ligado? É só uma confusão gigantesca. E aí, sei lá. Vamos falar mais sobre isso aí ao longo do episódio, tenho certeza. Mas o que tu achou, cara?
Eu tava gostando, entendeu? Eu tava gostando. O sétimo episódio, eu falei, caralho, mano, a Kate doida da cabeça. Não sei, entendeu? Tava indo. O oitavo episódio, pra mim, ele é uma decepção do começo ao fim. Eu odiei o último episódio, eu odiei. Não, pra mim não faz sentido, não... Eu entendo que faz sentido pro universo, pro que eles estão construindo, mas eu acho ele muito fora da curva do que a gente tava acostumado, sabe? Tipo, do que a série tava nos disposta a nos mostrar e ele... Cara, eu não sei, ele não encerra nada, ele deixa uns bagulho muito aberto, assim, muito aberto. Tudo que envolve essa temporada, tipo, não é solucionado, causa mais problemas. E parece que tá tudo bem, entendeu? Porque tá todo mundo adorando, só que ele é muito ruim. E eu acho ele muito ruim pra quem não assistiu The Boys. Eu acho que eles esqueceram que poderiam ter pessoas que não assistiu The Boys. E tá caiu de paraquedas assistindo Gen V. É uma minoria? Provavelmente sim, mas eu faço parte dessa minoria. Eu não assisti The Boys, eu não sei nada de The Boys. E... Oi?
Tá errado, inclusive.
Tá. Enfim, não assisti The Boys. Provavelmente não vou assistir as outras temporadas. Vou ter que assistir a quarta pra fazer sentido de Envy, porque senão não vai fazer sentido. Só que isso é frustrante, entendeu? Porque eles estão... É o rolê de pirâmide, sabe? Tem que assistir um pra assistir o outro, e vai lançando um negócio e vai lançando outro, e eu não gosto da season finale, eu acho muito fraca, eu acho que é desperdício de história de personagem.
Pô, eu acho que, tipo assim, não diria nenhum desperdício de história. Eu acho que é muito mais uma parada do tipo, cara, tipo, precisava acabar com o Homelander, tá ligado? Pô, tipo, por exemplo, acho que o único desperdício de personagem que a gente realmente teve ali foi do Sam, sabe? Porque, pô, a gente teve todo o desenrolar do Sam e tal, e no final ficou muito mal desenvolvido. Muito mal desenvolvido, porque a gente não sabe, na real, quais são os reais poderes dele. Pô, aí ele fala pra Kate que, tipo, quer esquecer aquilo tudo, não quer sentir nada, tipo, pede ajuda, sendo que ele... Porque mais criticou ela tanto no 7 quanto no 8, porque na cabeça dele ela matou o irmão e tudo mais. Então, assim, acho que talvez foi o desenvolvimento de personagem que mais me incomodou, sabe? Literalmente.
Pois é muito estranho, porque tu realmente tu tem toda uma construção dele, tipo, tá, ele é maluquinho, mas ele, porra, não, ele mata a galera, mas é na... quando a galera tá marionete, assim, tá ligado? Ele é meio louco, assim, e tu vai junto. Ele tem um fundo de... Não sei se pessoa boa é forte, mas ele tem um fundo de ingenuidade, de, tipo...
Inocência.
Inocência, é uma boa palavra. E aí tu tem essa construção dele com a Emma, principalmente, ali. E aí, tipo, tentando pegar esse lado bom dele, que seja, né? E aí... Tipo, no episódio final, tudo vai pro caralho, sabe? Ele começa a ver a imaginação do irmão dele ali e tal, a ilusão, né, que seja. E aí, tipo, porra, quando ele escolhe ignorar o irmão e tipo, pede ajuda pra Kate, tu pensa, tá, beleza. Então, ele fez uma escolha, né? Ele tinha a escolha do irmão que ele tava falando pra eles casaralhar tudo e matar a Kate. Ou a Kate que era pra casaralhar tudo e matar o resto da galera. Então, tipo, no fim ele ia começar a matar todo mundo e enlouquecer de qualquer jeito. Tipo, eu achei muito estranho essa construção. Outra coisa, que depois a gente entra melhor no episódio 7, assim, que eu acho que eu tenho bastante coisa pra falar do episódio 7. Mas eu achei muito bizarro a construção da Kate. Tipo, eu tava achando o personagem muito interessante. Quer dizer, ainda acho um personagem muito interessante. Toda a questão dos poderes e a supressão de poderes e ela ser, porra, forte pra caralho. Aí tem, claro, os paralelos ali com o X-Men, de, né, com a Jean Grey, com a vampira, de certa forma, né? Só que em vez de roubar os poderes, ela manda as pessoas fazer as coisas e tal. E aí tu tem também, se tu vai fazer esse paralelo, tu tem o peso da Fênix, né? De tipo, uma hora a pessoa vai enlouquecer, vai vir essa força que é muito, né, pra mente dela, e ela vai ficar com esse poder de... essa coisa megalomaníaca, assim, de Deus e tudo mais. Só que, cara, no episódio 7, quando tu tem a conversa ali da reitora, da Shed, com a Kate, e aí a Kate, tipo... depois acaba matando elas, eu achei muito estranho aquilo ali, cara. Porque pra mim, na minha cabeça, ela tinha concordado com a Shade, tá ligado? Pra mim, elas estavam no mesmo time, e aquela hora que chega o pessoal ali pra confrontar elas, pra mim, sei lá, e aí talvez seja uma percepção totalmente errada minha, e eu quero a opinião de vocês nisso. Tipo, cara, eu achei que elas estavam fingindo, tá ligado? Que ia ser alguma reviravolta, que, porra, a Kate botou alguma memória na cabeça deles, e a Shade tava, viva atrás de um... Porra, da parede, lá atrás do quarto, assim. E aí, não, a Kate realmente matou a mulher e era isso, sabe? Eu acho que essa virada de chave da Kate, apesar de tu entender, porra, a mulher drogou ela, escondeu os poderes e tudo mais, eu achei muito estranho o jeito que foi construído. Porque tu compra muito que a Kate tava do lado da Sherry, tá ligado? Então, tipo, quando acontece dela matar a mulher e ser contra, tu pensa, porra, faz parte de um plano isso, tá ligado? Eu achei muito estranho.
E tipo assim, já que tu citou essa cena, não só essa que eu também achei que tipo, elas estariam juntas ali, mas, cara, acho que talvez de todos ali, a atriz que mais me incomodou foi essa que fez a Kate, sabe? Pô, sei lá, não é uma atuação, tipo, pô, e nessa cena principalmente, não é aquela coisa tipo assim, pô, tô entregando. Que são tipo os outros personagens que entregam um pouco mais, tu sente emoção ali. Então, assim, eu acho que passou um pouco por isso também, sabe? Passou um pouco tem questão de direção e tudo mais, mas por essa atuação da atriz nessa cena. Foi, tipo, o momento que mais me incomodou. Se eu fosse dizer isso.
Não sei se é ela que me incomoda, tipo, a questão da atriz e tal. É que ela despiroca muito rápido, sabe? Tipo, do sexto pro sétimo não tem uma mudança tão drástica pra ela fazer essa loucura. Tipo, a gente não tá preparado pra isso. Pra ela ficar tão doida assim e sair praticamente matando a Sherry, uma coisa assim. E depois matando, tipo, geral na escola, sabe? Na faculdade. Não parece que... Não parece a mesma pessoa. Parece que ela foi substituída, sabe? Tipo, não é contínuo. Não é harmônico a mudança dela. E tu não tá preparada. Porque tu vem de episódios que, tipo... Ela parece muito arrependida. Ela quer mudar. E não sei o quê. Pra esse... Pro sétimo, pro oitavo, ela meteu o louco e mudar 100%, sabe? Ela fez um rebrand e virou vilã.
É, tipo, eu acho que seria muito maneiro se eles continuassem com ela como vilã, mas talvez de uma maneira diferente, sabe? Acho que o jeito que eles fizeram que tipo, não ficou legal.
É, talvez se tu fizesse, tipo, se ela visse que a Shed usou ela de novo, ou algum tipo, não, tá, beleza, tem que confiar em ti de novo e aí tu vai lá e me fode, tá ligado? Mas não sei, cara, eu acho que o jeito que foi feito no episódio 7, que pega do 6 pro 7 ali também, eu acho, se eu não me engano, é muito estranho, cara, porque da minha cabeça, tipo, sei lá, a série te dá a entender muito que elas estão do mesmo lado, tá ligado? E aí talvez, de novo, tenha sido uma percepção errada minha. Mas eu tava muito nessa vibe que elas estavam, tipo, no mesmo time, sabe? Eu achei muito estranho o jeito que foi construído, porque ela não te dá indício, assim. Então, tanto que, sei lá, quando começa a acontecer, tu acha que é um plano, tá ligado? Que vai acontecer alguma coisa, assim, que ela vai, tipo, usar o poder neles, né? Tanto que ela usa na Marie, mas que faz usar nos outros e tal, sei lá, cara, eu achei bizarro.
É, tipo, porque aquela cena ali passa a sensação que, tipo, ela via... ela como mamãe, né? Tipo assim, que ela não teve, realmente cuidou dela. Mas, pô, na cabeça dela, tipo, ah, a mulher só tava me dando meu Rivotril, tô maluca. Parei de tomar Rivotril, tô maluca aqui agora. Simplesmente.
É bem estranho, cara. Mas assim, eu gostei muito do episódio 7. Eu acho que é muito foda como eles... fazem a ligação com The Boys, principalmente. E aí tem várias coisas legais. Tipo, eu acho que a principal coisa que a gente pode levar, assim... são dois momentos, né? Primeiro é a Shady tentando falar com a Mallory, né? Que, tipo, porra, ela tenta contactar ela, tipo... Pô, sei que tu é contra-herói aí, eu tenho um soro aqui, um vírus que mata eles. E é muito louco tu ver isso, porque, tipo... De certa forma, não é 100%, mas de certa forma tu tem uma analogia diferente de The Boys aqui, né? Porque no The Boys tu tem os caras humanos tentando matar os super-heróis. Aí tu tem um, talvez dois heróis que tu gosta, que é Starlight e mais tarde a Queen Maeve. Tu vai gostar das duas ali e, porra, é muito difícil gostar de outro. Tem que se esforçar muito, ou uma cena específica, assim, coisas assim. Mas no geral tu gosta das duas. Aí aqui... Tu gosta dos caras, tá ligado? Pô, eles são pau no cu, o Andrew, quase o André, quase mata a menina lá, a Marie tem que salvar no baile, na festa lá com a escultura de gelo e tudo mais, né? Só que, cara, tu tá torcendo pra eles, tu tá convivendo com eles, e aí o inimigo agora é o ser humano tentando matar eles. Então tu tem esses valores virados, tá ligado? Então, tipo, a Shed aqui é a vilã, tá ligado? Nessa história ela é antagonista. Só que se fosse The Boys, ela não sei se ela seria tão vilã assim, tá ligado? Porque tu tem essa estrutura virada. E é muito louco porque aqui ela vai pra Mallory com uma possível, porra, definição de problema, e aí a Mallory fala, não, até pra mim isso aqui é demais, tá ligado? Eu achei muito louco.
É uma loucura, porque, tipo, pô, a ideia da mulher é simplesmente transformar os heróis em zumbi, cara. Pô, tu vai lançar um convite pra super-heróis, sabe? Pô, é muito bizarro. É muito bizarro o que ela tenta fazer.
É, e Pois é, e aí, essa é a questão, tá ligado? Porque, e se realmente fizer, de certa forma, fizer parte do plano da Shade isso? Da Shed isso? Porque eles tinham infectado o pessoal, não é possível que eles não tinham infectado mais gente dentro da floresta, tá ligado? Eu me recuso a acreditar que era só aquela galera daquela jaula e era isso. Eles devem ter testado mais gente, deve ter mais gente contaminada. Então, a partir do momento que tu solta todo mundo, e aí tu começa a matar a gente lá em cima... Tudo bem, morreu um monte de gente de qualquer jeito, tá ligado? Já ia morrer herói porque os caras estavam matando os heróis. E aí eles começaram a matar a gente, né? Depois, pelo jeito, começou a matar herói também. Que eu achei que fosse, tipo... Tanto que quando o primeiro cara que sai no episódio 8, ele pergunta, ah, tu é herói? Ele pergunta pro cara lá que tem a telepatia, né? Ele pergunta, ah, tu tem poder? O cara, pô, óbvio. E aí ela pergunta pra funcionário, pra professor ali. E aí derrete a cara dela, tá ligado? Então tu imagina que a narrativa vai ser, porra, vão matar os seres humanos e tal, mas meio que depois vira tudo uma bagunça e eles estão matando super-herói. Só que essa galera tá contaminada, tá ligado? E agora eles estão no mundo. Então pra esse vírus passar pra outras pessoas e tu começar realmente um efeito de pandemia ali, ou endemia que seja, né?
É um The Last of Us.
É, só que pra super-herói, tá ligado? Tipo, talvez isso fez, de certa forma, parte do plano da Shade, tá ligado? De ela sacrificar pra manipular a Kate, não sei, eu fiquei pensando nisso.
Oh, faz sentido, eu não tinha parado pra pensar por esse lado, mas faz sentido, porque se espalha muito mais rápido no toque, né, cara? Porque tu toca uma pessoa, aquela pessoa vai tocar mais 20, e aquelas 20 vão tocar, cada uma vai tocar mais 20, sabe? Então, tipo assim, pô, você tá ali exposto... É, faz muito mais sentido. E vai saber também se é só se realmente é só pra herói, sabe, que afeta isso. A gente não sabe.
É, a princípio o que eles dizem é só pra quem tem só reage com o compound V no sangue da pessoa, né?
Ah, cara, tão atrasado ficar falando de pandemia, né? 2024 já. 2023 já foi, nova temporada 2024, a gente tem que ficar tratando de pandemia de novo, seja de herói ou não. Ah, meio chato, né? Já estamos meio cansados desse assunto, não estamos mais querendo ver isso. Porque eu acho muito, tipo, porra, faz muito sentido, mas é meio... Será que é tão legal assim? Será que vai ser tão legal ver isso? Os caras viram um zumbizão e tipo, matando geral?
Pô, eu acho que vai estar, acho que é uma baita narrativa, né? Porque tu faz totalmente paralelo com o que depois já faz com a política americana, com a realidade
mas aí,
americana.
Mas é isso que tá entrando. Puta, não entra na minha cabeça tu fazer um spin-off e, tipo, ser tão ligado, entendeu? Ser, tipo, uma continuação. Cara, então fazer dentro de The Boys isso. É que eu não consigo, não, na minha cabeça não funciona aqui spin-off. Já vi spin-off de outras coisas, é tão interligado. Não é pra ser interligado, entendeu? É pra fazer referência, mas não é pra ser uma continuação direta. E fatos ali vão acontecendo na quarta temporada, entendeu? Na minha cabeça isso não funciona. Não, pra mim não funciona assim spin-off.
Cara, mas aqui funciona, aqui é assim.
Mas aqui claramente não funciona, porque tu entendeu que tu, tipo... É o rolê de fazer uma pirâmide, ter que assistir tudo. Porque
mas a Marvel tá fazendo isso há 15 anos, cara. A gente vê todo.
Cara, quem spin-off é? Eu assisto porque eu quero, não é por causa de spin-off. Eles estão lançando.
Se tu assiste Vingadores, não assiste WandaVision, cara, e vai assistir Doutor Estranho, tu perde muita coisa. As séries são spin-off, cara. Spin-off não. É tu pegar o mesmo universo e fazer uma história paralela à história da série. Isso é um spin-off.
Cara, spin-off é a série que vai ter da Agatha. É isso, não vai influenciar em nada no futuro do MCU, não vai influenciar na série que a gente já viu, e vai existir a série igual. É isso que é a definição de spin-off. Não é pra...
essa a definição de spin-off. Mas spin-off não é baseado se ele influencia ou não influencia as coisas. Não é essa a definição de spin-off.
Não concordo.
Puta, aí tu tá lutando contra a informação.
É, pô, eu acho que, tipo assim, esse lance de, tipo, tu ter esse negócio da pandemia e tal, não é uma parada que vai ser, tipo, pô, o forte da série, sabe? Até porque não é que a gente tem todo o desenrolar da floresta, a gente só vê isso em alguns minutos. Acho que aqui o desenrolar todo é o drama dos personagens. Cada um, o que cada um vive ali, o que cada um passa. Por exemplo, a gente tem o André que, pô, tem um problema com o pai dele, que é o quer um herói também, quer o Polaris, tem um poder parecido, mas ele pode morrer se usar os poderes de novo.
Ele pode morrer, né? Dá pra ver claramente que ele sofre as mesmas coisas que o pai.
Sim. A Marie, tipo, pô, ela quer encontrar a irmã, não consegue encontrar a irmã. Pelo visto, a irmã dela não quer encontrar ela. Então, tipo, a gente tem todo esse desenrolar. Acho que, tipo, pô, o lance da floresta é só, tipo assim, pô, a gente tem uma parada rolando aqui pra desenrolar os personagens, sabe? Eu não acho que, inclusive, vão usar isso em The Boys, cara. Pô, porque, assim, vou dar spoiler já, mas, pô, quem viu The Boys, tinha uns caras injetando campo ao vivo, virando super-herói também, e, pô, não vão usar uma gripe, velho. Entendeu? Se eles virarem herói também, ter poder também não resolveu, imagina uma gripe, sabe? Eu não duvido muito que vão usar isso.
Sabe que eu concordo contigo? Que a série é muito mais sobre drama e, tipo, aprofundar nos personagens e tal. Isso funciona até o sétimo episódio. Porque no oitavo episódio eles descaralham tudo, principalmente por causa da Kate. Que, tipo, a gente tava vindo acompanhando um drama dela que fazia sentido e tudo mais. E aí ela tem essa mudança drástica. Eu acho que isso funciona até o sétimo episódio. Porque é muito bom ver o acompanhamento dos dramas. O Eduardo mesmo comentou nas primeiras lives. Se tu pegasse os dramas reais, tipo, os dramas dos heróis ali, eram muito parecidos com dramas reais que a gente tem. A questão da Emma, tipo, bulimia, anorexia, tipo, a Maurice cortando, tipo, é muito real, muito real. Isso funcionou até o sétimo episódio. Eu acho que no último, primeiro, que é um episódio curto pra caramba, ele passa muito rápido, porque ele é muito caótico. Quando vê, acabou, e é isso, entendeu? Tu não sabe como é que acabou. E aí, eles param de se aprofundar nisso. Tudo bem, eles não precisam se aprofundar nisso. Só que é muito drástico, eu acho, essa mudança, esse corte, sabe? Tipo, da gente vir de problemas mais safes e controlados, como a floresta, apesar de ser um problema muito grande pra eles. Era meio que, tipo, vamos indo, uma hora a gente resolve, sabe? Por uma loucura que foi nesse episódio, vamos liberar geral e, tipo, ninguém consegue controlar a Kate e o Sam, nem a própria escola, nada controla eles, entendeu? É muito drástico.
É, a impressão que passou no final do episódio, tipo, que é um episódio muito bom, mas a impressão que passa no final de tudo é que, tipo, pô, foi um episódio literalmente pra um cliffhanger, só isso.
É, e isso me pega porque, tipo, porra, cliffhanger, tu não tem como fugir do cliffhanger. O cliffhanger vai existir, de certa forma ele até tem que existir pra gerar o hype e tudo mais. Só que eu acho que quando a série se resume, a temporada se resume a, tipo, ih, caralho, o que eu vou acontecer na próxima temporada? E é só isso? É, por exemplo, o Felipe não vai saber disso, mas quem assistiu, eu acho que é a sexta temporada de Game of Thrones. Que, tipo, meu, tem, tipo, vários arcos, né? Game of Thrones é dividido em vários arcos, assim, tem, porra, talvez a série que mais tenha arcos diferentes de personagens ali. Todos os arcos terminam com ponto de interrogação. Não é um, são todos os arcos no season final, terminam com, tipo, alguma coisa que, tipo, ah, sabe aquela coisa que o personagem vai fazer alguma coisa e corta a tela, que tu não sabe qual é o resultado daquilo. Todos os arcos terminam assim. E aí, me remete isso essa temporada também, que, tipo, apesar de não ter esse, vamos dizer, esse corte de coisas, é, tipo, é muito a nada, assim, a história fica muito solta, porque, tipo, tá, beleza, soltaram o pessoal, começou a matar a gente, loucura, e vamos matar a volta, e os caras estão usando a gente, beleza, até aí, é um ponto ok, tipo assim, tu entende essa narrativa, foi construído isso, que a escola tava indo atrás deles, que eram, os caras eram, tipo, cobaia e tudo mais, então tu consegue comprar essa narrativa, entender de certa forma, e é legal, tipo, ver, por exemplo, a Ashley lá, desesperada, tentando fugir e oferecendo todo mundo, pô, tu vai pro set se tu matar a Kate, se tu parar a Kate, não sei o que, é uma construção interessante, tu vê, tipo, o medo dessas pessoas que são, entre aspas, super poderosas no sentido de status, né, de The Boys e tal. Só que a partir do momento que, tipo, chega o Homelander, poderia ser um negócio legal. Poderia ser, tipo, ele... Porque, tipo, porra, o cara matou um... É que aí também tem essa loucura, né? Tipo, o Homelander matou um cara na frente das outras pessoas, mas era um ser humano, né? Que pra ele é barato. Tipo, meio que foda-se. E ele chega só vendo a Marie estourando o braço da Kate. Baita cena, inclusive, mas... Sei lá, cara, porque, tipo, não tem peso, tá ligado? Pô, se o Homelander chega ali e mata a Marie, tu fala, caralho, irmão. Porra, os caras são loucos, os caras construíram todo o personagem aqui e vão matar ele. Pelo menos tem um peso, tá ligado? Só que, porra, ela, o cara usar o laser e ela simplesmente acordar no outro dia, sei lá quanto tempo depois passou. E aí tá os quatro numa salinha. E, tipo, tu fica, caralho, irmão, porra, sabe? Tipo, não é legal. Eu entendo que é uma construção da próxima temporada. Eu entendo que é o, tipo, caralho, agora. Só que é tudo isso, tá ligado? Tu não tem mais nada, porque tá os quatro personagens ali. Tu tem a Sen, desculpa, o Sen e a Kate, que, sei lá, se vão entrar pro set, se né, porque eles são o herói e agora, acho que tá faltando gente, porque a Maeve saiu. Então, tipo, uma vaga tá aberta, pelo menos. E eles já estavam recrutando mais gente, porque o namorado da Starlight, tá, que o Homelander mata e tal. Então, tipo, a gente vai ter que ver esses personagens de The Boys, tá? Eu duvido que eles vão ficar presos naquele quarto até segunda temporada de Gen V. Não sei se vai ser o Butcher, se vai ser o Hughie, enfim, que vão libertar eles e vai fazer esse team up. Mas a gente vai ter que ver essa galera The Boys. O que é legal, tipo assim, me deixa feliz saber que essa história vai continuar de certa forma diretamente, ou pelo menos vai ter impacto direto em The Boys, que a gente vai ter que ver esses personagens, porque não é possível que eles vão esconder esses personagens. Só que, não sei, meu, me dá esse sentimento, esse gosto amargo, assim, tá ligado?
É, tipo, pelas notícias que saíram, a próxima temporada de The Boys, por exemplo, não vai ser tipo o que a gente tá acostumado a ver na Marvel, sabe? Vai começar logo após o que aconteceu no final de Gen V. E, tipo, a segunda temporada de Gen V vai começar logo após o que vai acontecer na próxima temporada de The Boys. Na
é quarta dias temporada de diferença, Boys. Pelo que eu tava vendo.
Sim, são dias de diferença. Não é, tipo, pô, a Marvel, tu botou um cliffhanger, mas são meses, passa-se anos, alguma coisa assim, sabe? Então, assim, é como se tivesse tudo acontecendo simultaneamente ali ao mesmo tempo.
Não, é tipo assim, é legal porque, quais são os pontos positivos? Porque tu consegue ver mais personagens, tu consegue ver mais histórias sendo contadas nesse mundo, e teoricamente tu diminui o tempo de espera, né? Porque agora, se eles forem fazer ano, tipo, um ano pra uma, um ano pra outra, eles não iam postar, tipo, The Boys todo ano, tá ligado? Ia ser maior o prazo de espera. Então, tipo, tu diminui o prazo, tu tem mais conteúdo pra ver. Conteúdo bom, porque, tipo, se a gente vai pegar uma parada da série, ainda é uma puta série. Tipo assim, ainda é um conteúdo muito bom de assistir. Só que chega no final e tu fica com esse gosto amargo, assim. Tipo, pô, foi muito divertido jogar até aqui, mas agora eu estou frustrado. Talvez seja a nossa expectativa. E talvez seja uma coisa boa, tá? Porque deixa aquele ódio, mas é aquele ódio que eu quero assistir. Não é aquele, pô, aquele ódio que eu não quero assistir nunca mais. Então, talvez a nossa frustração seja o que vai alimentar a próxima temporada de The Boys, tá? Porque, tipo, tá todo mundo querendo saber o que vai acontecer, porque todo mundo ficou, caralho, meu, não pode ser que tenha acabado com essa
merda.
Será
que todo mundo ficou assim? Porque eu vi bastante gente elogiando. O Felipe foi um que terminou a série elogiando no grupo.
Sim, não, mas é justamente isso que eu tô falando, tipo, não é que a pessoa pode ter ficado puta no sentido de frustração, tipo, eu tô frustrado que eu quero ver mais, não queria que tivesse acabado agora, né? Eu quero ver mais coisa.
Esse é meu ponto, tipo, pô, se for pra botar um cliffhanger desse, me dá a próxima temporada de The Boys agora, simplesmente. E um detalhe sobre o quarto lá, é que eu até mandei no grupo ontem que o Matheus tava também, as roupas dele tem o V de Vault bem pequenininho. Quase não dá pra ver, mas se der um zoom, dá pra ver naquela roupa de hospital que eles estão usando. Aqueles pontinhos, aqueles símbolos lá, são símbolos da Vault. Ou seja, eles estão presos em algum lugar da Vault, alguma coisa assim, sabe?
Sim, mas eu imagino que já, né, faz sentido, né? Porque, tipo, quem é que manda eles presos?
E outra, uma coisa que eu não entendi. A gente sabe que ele está preso, tem uma porta em cima, mas eles podem usar, tipo, poderes lá dentro? Não é tipo aquelas prisões que inibem poder, porque Jordan Lee, a versão, tipo, Prime dele é a versão homem, né? Ele é um homem, tipo, que se, com o tempo se transformou em mulher. Se eu não me engano. Eles falaram isso.
Ah, talvez eles possam estar usando alguma coleira que eles usavam lá na floresta, tá ligado?
Sim.
E aí, tipo, só que quando tu prende o Jordan, ele só não consegue mudar, mas ele fica no sexo que ele já tá, tá ligado? Talvez.
Faz sentido também.
Uma coisa que me incomoda é que eles parecem muito felizes, né? Tipo assim, parece que eles estão no reino encantado, sabe? Não tem ninguém desesperado. Tipo, só a Marie, que, coitada, acordou agora. Tipo, o resto tá tudo muito, tipo... Show, hein?
Isso aí é a droga que eles vão te dar que vai te fazer.
Não sei. Uma coisa que eu achei engraçada e a gente não comentou é... Tem a reunião ali dos diretores, né? Tipo, tá todos os diretores no colégio e tal. E aí eles precisam escolher o novo... Escolhido. Membro, não sei. Você tem que escolher alguém. E aí eles começam pelo, tipo, pelo Andrew, eles vão pela Marie, aí corta, aí tipo, a gente sabe que eles são o 1 e o 2, né? Tipo, a gente sabe, corta, eles estão no 27. Porque eles, tipo, que é o cara trans, que é tipo o cara que usa o chapéu e o óculos, sabe? Tipo, claramente eles descartaram os outros 26. Sei lá, a pele escura demais e não sei o quê. Eu achei um pouquinho engraçado isso, né? Porque claramente eles não gostaram de nenhum. E eles foram pro mais aleatório de todos. Que depois é muito interessante ver ele sendo combatido. Sendo combatido é a palavra certa? Eu não sei, tipo, tomando um pau pra Marie e descobrindo que existe uma pessoa ali também. Isso é legal.
É, ele é filho do Translúcido. Foi, acho que foi maneiro ter essa informação. O Translúcido é um personagem, tipo, da primeira temporada de depois. Não vai lembrar mais. Pô, eu falei assim, pô, cara. Mas, eu achei maneiro também, tipo, a maneira que eles escolhem, sabe? Pô, quem vai ser o nosso nova pessoa aqui?
Aí a gente vê que, tipo, não é uma questão de azinho, azão ali, que é retroativo, recessivo, enfim, o gênero, ele é, ou ele é, tipo, dominante, ou ele é rei alguma coisa, eu esqueci da palavra agora.
Regressivo.
Regressivo, enfim, a gente vê que, tipo, o gênero do Gen V, ele tipo, ele passa de geração pra geração, né? A gente tinha visto já com o Homelander e agora meio que confirma com o Transluso, né? Que, tipo, se tu tem um poder, tu tem um filho, aquele teu filho vai ter o mesmo poder que tu.
O que é maneiro. E, pô, vou aproveitar que tu falou de poder, vou voltar lá no episódio 7. Pô, que foda descobrir quais são os poderes da Vitória Newman, sabe?
Porra, muito massa.
A gente sabe que ela podia explodir cabeça, mas agora, tipo, pô, ficou melhor ainda. Tipo, a maneira que ela explicou. E a gente só entende, tipo, isso só mostra que, acho que não só fala da Marie também, mas acho que todos ali, tem um gancho da Emma também no último episódio, mas todos ali tem muito pra desenrolar sobre os poderes, que acho que vai ser muito trabalhado na segunda temporada.
Jordan. Seja homem, seja mulher. Os poderes, tipo, não são explorados. Eu falei pro Eduardo, quem acompanha a live sabe que a gente tava muito esperando que, tipo, os poderes da pessoa aparecessem, sabe? Tipo, no último episódio. Porque é uma pessoa meio, tipo, esquecível, sabe? Tipo, ninguém dá muita bola, tipo, tá ali no rolê com a Marie, entendeu? Tá dando uns pega e tal. E aí, não aconteceu nada, entendeu? Tipo, não vamos explorar mais nenhum poder deles, como que funciona. A gente vai usar só o da Marie, porque a gente teve a doida lá que mostrou como que ela usa. E é isso, show. Fiquei um pouco puta com essa doida aí, porque ela matou o brasileiro que tava na série, entendeu? Isso é um absurdo. Isso não. Ela tem que ser cancelada, uma pessoa dessa. Chance que a gente tem já nas séries, ela vai lá e mata a pessoa.
É, tipo, pô, sei lá, mano. No... E eu gostava do personagem do Rafael Cardoso. Tipo, era um personagem
não,
de maneira.
Não, é Rafael Cardoso.
Não é Gissone.
É Marco não, Gissone, eu acho.
Não, Marco Gissone é outro ator.
Mas não é Rafael Cardoso.
Eu acho que é, com certeza.
Não é? Rafael Cardoso é loiro?
Não, é Marco Pigossi, desculpa. Porra.
Tava no Marco, entendeu?
Sim.
Eu fui mais perto, aí me bati bem mais perto.
Então, assim, pô, eu fui longe do nome, mas era maneiro ter um brasileiro ali, sabe? E, tipo, assim,
ele era um bom personagem. Ele tava tentando fazer o certo. Ele tava fazendo errado? Tava, mas ele tava pelo certo.
Sim.
Eu achei todo o arco da Newman muito maneiro, cara. Porque isso vai ser muito importante pra The Boys, toda essa questão política. E, tipo, é muito massa tu ver essa... A coisa política deles, tipo, ela tentando falar e os caras sendo tipo, pô, tu não vai controlar a gente. E, meu, é o chip na vacina, é o 5G que vai alterar teu DNA, é a mesma vibe, tá ligado? É a mesma galera, é isso que aqueles super-heróis estão representando ali. Então, tipo, é muito bizarro, é muito absurdo, assim, o que os caras conseguem fazer com essa brincadeira de super-heróis, tá ligado? É muito mais profundo que... Porra, tá ligado? Tipo, tu pegar umas... Porra, vou fazer super-herói aqui, putaria, sangue explodindo, só que tem muita coisa social atrás, tem muita crítica, tem muita... Sabe? É muito maneiro isso que The Boys consegue fazer. E isso meio que mostra que, de certa forma, os poderes são finitos, né? Vai ter gente que vai ter o mesmo poder do que outra pessoa. Talvez em escalas diferentes, talvez a pessoa não sabe usar tanto, mas meio que tem um range finito de poderes. E aí tu trazer a Marie... Como personagem principal que tem esse poder de sangue, tu, pô, super diferente, poder e tal. E aí faz muito mais sentido quando tu descobre que é o mesmo poder da Newman, tá ligado? Que ela é o patrono, o beneficiário que tava atrás. Cara, eu achei sensacional isso. Eu achei muito bom.
É, tipo, a gente meio que já tinha visto isso em The Boys mesmo, né? Por exemplo, a gente tem vários velocistas, por exemplo. Tanto é que o A-Train, ele tem que apostar corrida pra ele se manter como o velocista principal e tal. Mas, pô, eu só queria aproveitar o gancho que tu falou da Newman com as ideias dela e um lance que tu falou lá atrás, que é sobre o laser do Homelander. Mas eu acho que o laser do Homelander é uma parada tipo assim, pô, a Newman quer acabar com os heróis. O Homelander, tipo, acredita que, tipo... Você não pode matar a própria espécie. Então talvez aquele laser na Marina então, tenha sido pra matar. Sabe? Porque, tipo assim, ele já tava criticando ela ali por ter atacado a própria espécie, como ele mesmo falou. Então, tipo assim, eu acho que ele não podia fazer o mesmo. Me lembra muito o Magneto em X-Men. Tipo assim, pô, a gente tem que defender nossa raça. Os humanos que são os errados aqui. A ideia do Homelander hoje é essa.
É, faz sentido. Faz sentido, é uma boa explicação.
Não faria sentido, tipo assim, pô, ele chegar e falar, ah, pô, tá maluca, tá matando tua própria espécie aí, e aí, tipo, ele chega lá e mata ela, sabe? Não na frente de um monte de câmera e de um monte de gente.
Não como se o Homelander não fosse hipócrita, mas enfim.
Exatamente.
Pô, um negócio que eu queria comentar contigo, que a outra pessoa que assistiu The Boys, porra, o negócio do... Da história da família da Shed. Ser que eles estavam naquele avião que o Homelander derrubou lá e tal. Puta, isso foi muito bem feito, cara. Isso foi genial, mano.
Foi uma ligação que fizeram, tipo assim, buscaram lá atrás, cara. E eu até fiquei pensando qual avião. Porque tem um avião que caiu, que é aquele que, tipo, ele, o Homelander e a Queen Maeve não salvam lá, que eles não conseguem salvar todo mundo.
100%.
E tem aquele outro que ele derrubou o cara e a criança, né? Que também, tipo, era meio que um deputado, sei lá o que que era. Que tava ameaçando aquela loira da primeira temporada, que era chefe da Vault, esqueci o nome dela.
Aquele tem esse, tipo, que ele tá, tipo, no... Que eles estão tentando negociar o contrato de uma cidade e tal, no primeiro episódio.
Exatamente, é no primeiro ou no segundo episódio. Aí, tipo assim, tá um avião... Tá um avião voando e a criança fala, tipo, ah lá, papai, tipo, Homelander. Aí ele olha pra janela assim, o Homelander dá um tchauzinho, tipo, e corta aquilo ali com o raio do. Tipo,
dele. Pois é, não tinha pensado nessa opção. Pra mim era 100% da Maeve lá, porque, tipo, é muito mais emblemático aquele, né? Tipo, as pessoas pedindo socorro ali e tal. E aí tem gente filmando, que... né? Naquele
tem bastante gente filmando. Porque vazou. É, porque, tipo, vazou muito esse negócio do telefone. Tipo, ah, acharam o telefone no mar e tal, e foi divulgado. Acho que pode ter sido esse.
Pô, mas, enfim, qualquer um dos dois me serve muito, assim. Foi muito bem feita essa... A motivação dela, tá ligado? Tipo, muito foda. É muito foda. E eu achei legal eles trazerem... apesar de não ter gostado como foi feito do Homelander... Eu achei legal eles terem trazido os caras pra série, tá ligado? Trazer o Soldier Boy, fazer a brincadeirinha ali... Trazer o Homelander... Eu acho que tu tem essa união legal entre as séries e funciona bem.
Pô, e assim... Tu falou do Homelander, aproveitar um outro gancho... Pô, achei maneiro eles terem trago os dois. Não só os dois, mas as duas também, que teve a Victoria Newman e a... E a...
A Ashley?
Não, esqueci o nome daquela. Não só a Ashley, aquela que...
A Mallory?
A E Mallory, isso. Eles trouxeram essa galera aí, né? E, mas, pô, falar o quanto... A Kathy não assisti The Boys, mas ela, tipo, deve ter visto as premiações. O quanto o Anthony Starr é absurdo como Homelander. Tipo, o que esse cara entrega no personagem. Tipo, ele chegando
ali... Ele é muito diferente do personagem, né?
É, tipo, ele chega ali, ele olha e fala, tipo... Porra, tu que você é psicopata, mano? Tu tá matando tua própria espécie, sabe? Tipo, só que ele entrega aquilo de uma maneira tão foda que você fala assim... Pô, mano, esse cara é absurdo. É absurdo.
Não, ele é muito bom como Homelander. Tipo, porra, é a psicopatia em pessoa, assim. É muito foda. É muito
absurdo. Não à toa, ele tava concorrendo à premiação, tipo, melhor ator coadjuvante, tipo, uma série assim, desse naipe, tá ligado? Nada a ver, tipo, o cara de The Boys tu pegar ali e ele tá concorrendo como melhor ator. E tava, porque a atuação dele é absurda, não tem como.
Ele ganhou uns prêmios, não ganhou?
Acho que ganhou um só, se eu não me engano. Mas não foi, tipo, prêmio grande ou algo assim.
Sim. Não lembro, eu lembro de ter feito alguma coisa, mas não lembro sobre o que era.
Mas tem mais alguma coisa pra gente comentar?
Eu tenho teoria que eu falei pra vocês em off. Queria falar sobre que, pô, que devia ter falado até no meio da live aqui, mas a gente falou tipo do não aproveitamento, não desenvolvimento do Senna no último episódio. Até tentei achar aqui que eu mandei pros amigos ontem as falas certas, mas cara, eu vi essa teoria e eu tô comprando muito essa ideia de que a Emma tá grávida do Sam, tá ligado? Pelo que o Luke fala pro Sam naquela hora que ele tá na cabeça dele. Então, tipo assim, pô, eu tô tentando achar as falas aqui, eu não consegui achar. Mas as palavras não...
É, mas é meio impossível, né?
Não é possível.
Por que é impossível?
Mas, tipo, não teria nem como ela saber, nem como ele, né?
Exatamente. Não tem como eles saberem.
Sim.
Mas, tipo assim, eles deixaram um gancho pra gente, entendeu? É, tipo...
Tem a conversa que o Luke pergunta, tipo, ela foi a primeira mina que tu fez sexo, daí ele fala uma coisa, ele tipo, mas foi a primeira mina que deixou tu gozar dentro, uma coisa assim. É um diálogo desse tipo.
É, exatamente. É,
imagina que doido um filho do Senna e da Emma.
Meu, ele é o Homem-Formiga esteroide, tá ligado?
É.
Imagina, o bicho pode ficar pequeno, gigante, com super força.
É, tipo...
Uma paranoia de leve, né? Ali de canto, aqui, ó.
Vendo o mundo como fantoche, mas daí isso aí é detalhe.
É, e tipo
sabe
assim...
O que eu acho louco, Felipe, só pra não te atravessar, só que o Eduardo falou de fantoche, é que, tipo, nesse episódio que ele tá descaralhando, ele não tá vendo as pessoas de fantoche. Tipo, a gente não tem a visão dele de fantoche. Tipo, não aparece ninguém de fantoche. E a gente sabe que ele não trata só de fantoche quando ele tá matando e tal. Tipo, tanto que ele vê a Emma de fantoche quando os dois estão juntos. E, tipo, nesse episódio não aparece ele. Ninguém de fantoche. Nem, sei lá, tipo, o Luke, sabe? Que parece que é, tipo, um ponto de referência pra ele, as pessoas em fantoche. Nesse episódio não tem.
Mas é que pode ser porque a Kate usa os poderes nele também, né? Fala pra ele esquecer tudo.
Mas e antes?
É, mas foi depois. Foi depois.
É?
Faz sentido. Faz sentido. Pô, não tinha parado pra pensar nisso. Acho que quando ele tá psicopata, ele não vê fantoche, então. É isso. Ele tem que tá matando pra aquilo ali sumir da cabeça dele. E assim,
é ambíguo, né? Porque naquele episódio que ele mata o pessoal dos helicópteros, tipo, ele tá vendo de fantoche. Entendeu? Sim. É isso que eu quero dizer, que pra mim não faz sentido esse episódio, tipo, e a gente tem algumas coisas da visão dele e, tipo, não ser fantoche porque não quiseram fazer, entendeu? Não entendi qual é o sentido.
É, faz sentido. E, pô, tocando no lance, se, tipo, se a Emma tiver grávida do Sam, o Eduardo falou, tipo, dos poderes serem hereditários, que a gente pegou o filho do translúcido ali. Nem The Boys e nem agora em Gen V, a gente não teve, tipo, pelo menos não citaram nenhum herói que, tipo, é filho de dois heróis, né? De dois subs. Tipo, a gente tem o humano com o herói, que a gente sabe. Mas a gente não tem dois subs. Pô, como é que seria? Seria, tipo, muito...
Pô, seria proibido, né, o bagulho é tipo o Crepúsculo, só que, tipo, em vez de ser dois vampiros, é um humano e um vampiro. Daí o bagulho quebra o mundo.
Exatamente. Não tem como, cara.
Muito absurdo. Eu tô com uma teoria de Loki aqui muito boa que eu quero compartilhar com vocês. Depois eu vou falar depois da live. E no episódio de Loki eu posso falar também.
Exato.
E é isso, gente. Valeu, porque agora o Dark ia falar de Loki. Milagre não citou. Ah, tu citou X-Men. Eu ia falar que não citou X-Men, mas tu citou. Esqueci desse detalhe.
Ele citou X-Men.
Teve, eu falei. Não, o Felipe falou também. Falamos de Magneto, pô. Falando pra caralho. Inclusive o pessoal enlouqueceu, né? Não sei se tu viu essa loucura, Felipe, que aparece aparece dois frames no último trailer de The Marvels, que tem um personagem andando na frente da câmera com a roupa branca, e os caras, caralho, é a tempestade, galera, não sei o quê. E, tipo, o pessoal enlouqueceu com isso. Dá pra ver, tipo, metade da barriga até metade da coxa do personagem só.
É, inclusive, tipo, eu falei aqui na última live, eu acho, que eu tinha pegado um spoiler muito grande de Loki, de The Marvels. É, não é esse spoiler, tá? Da cena pós-crédito. Mas envolve os X-Men. O spoiler. Então, tipo, não sei se é real.
Acho que nós estamos no lugar certo para falar disso.
Pô, a Minute Marvel.
Não estamos no lugar certo para falar sobre isso. Quero deixar isso registrado. Aqui a gente está para falar... bem ou mal, da última temporada da primeira temporada de Gen V. Não de Loki, não de Miss Marvel. Eles vão ter o tempo deles, entendeu? Semana que vem tá aí. Não precisamos adiantar isso.
É verdade. Isso. É verdade. Bom, é isso. Então, notas? Boas notas?
Sim.
Só comentar rapidão. O que o Butcher, tipo, vai usar ali, tipo, ele chegou ali, pô, fiquei curioso pra saber o que ele vai usar com aquele final dele ali na cena pós-crédito.
Pois é, será que é a estrutura, se ele achou algum documento, tipo, eu fiquei bem confuso nisso também.
Mas seria, a estrutura não, né, porque, tipo, é debaixo da escola, né.
Ah, mas eu acho que eles devem, será que eles não vão abandonar a escola, tipo, de vez, e, tipo, falar, mano... Era isso, o pessoal descobriu, morreu gente pra caralho, vamos fazer outra escola.
É, faz sentido também. Porque, tipo assim, até colocaram nos jornais, né? Que, tipo, era as maluquices que estão rolando lá. Tipo, os adolescentes estão na faculdade e estão botando tudo pra foder. Literalmente.
Ah. Tá, eu vou começar aqui então. Eu vou ficar com 8. Só não vou dar 9 por causa do último episódio. Porque, tipo, eu adorei a série. Eu acho que ela é uma construção muito legal de problemas de heróis com paralelos com problemas reais. E, cara, é perfeito, assim. Quase perfeito, devo dizer.
Quase perfeito. É uma boa definição. Assim, eu gostei de muita coisa, sabe? Muita coisa. Contrariando todas as expectativas, porque todo mundo sabe que eu não gosto de coisa de herói. É uma mentira, entendeu? Toda minha vida é uma mentira. Porque eu não gosto de herói, mas assisto tudo de herói, entendeu? Minha vida é uma mentira, eu sou uma farsa. Praticamente isso. Porém, não vou assistir The Boys. Estejam avisados. Não vou assistir. O máximo a quarta temporada. Daqui pra frente até vai. Daqui pra trás não vai, entendeu? Não perdi muita coisa. Foda-se, não vai fazer diferença na minha vida. Mas. É uma boa série, entendeu? Acho que se perdeu no caminho algumas coisas. Sim, como todas, entendeu? Ainda não concordo com a opinião de spin-off do Eduardo. Ainda não, entendeu? Porque pra mim spin-off é outra coisa. Mas, todavia, entretanto, a série pra mim tá um 7,5. É que 8 eu acho... É que eu gostei menos que o Eduardo, entendeu? Então eu não posso dar 8. Porque eu gostei menos que ele. Porque eu fiquei mais frustrada que ele. Então pra mim é um 7,5. Mas é bem um 7,5. É mais perto do 8. Só que eu não posso dar 8, porque não faz sentido. Mas é isso, entendeu? Porque eu acho que podia ser melhor. Eles tinham muita chance de fazer um negócio melhor. Não tão linkado e tão cheio. Tipo, meu Deus do céu. A temporada estreia daqui a 6 meses. Não tem nem data, entendeu? Não tem nada. Não tem pra eles fazerem isso. Então eu fiquei um pouco decepcionado.
Eu vou tentar ser o mais honesto possível, mas simplesmente teve alguns detalhes que me incomodou, tipo, alguns detalhes pequenos, tal, até falei da atuação aqui da atriz, da Kate e tal. Porém, todavia, contudo, Cliffhanger me incomodou bastante também, porém, todavia, contudo, tô aqui com ele, ó, paninho pra passar. Passando meu paninho e vamos de nota 9, pô. Não tem como. Simplesmente entregou. É isso. E que vem a segunda temporada, que vem a quarta temporada de The Boys e que vem a segunda temporada de Gen V.
Perfeito. Gostei da passada de pano. Faz sentido, meu. Eu tô contigo, Renato. Tô contigo. É isso então, meus amigos. Espero que vocês tenham se divertido nessa temporada da Mesa Redonda. Estamos encerrando logo daqui a pouquinho mais também. E vai ter mais conteúdo aí pra frente. Se inscreva no canal, sigam a gente no Spotify aí que vocês vão receber todas as notificações. Beleza? Felipe, sempre muito bem-vindo, né? Sempre muito bem-vindo ao podcast. Sempre muito bom te ter aqui. E a gente se vê no próximo podcast, gente. Um grande abraço pra vocês. Uma ótima semana. Fomos!